Estamos ao vivo, direto de Vila Velha, do Convento da Penha, com o Frei Gustavo Medella, vigário provincial da província franciscana da Imaculada Conceição do Brasil. Boa tarde, Frei Gustavo.
Boa tarde, Érica. Boa tarde a todos os ouvintes ligados na programação da Rádio Frei Galvão. A todos, feliz Páscoa e paz e bem.
Paz e bem. Frei, como que a notícia chegou aí também na Festa da Penha? Vocês todos reunidos aí para essa festa gigantesca e recebendo esta notícia.
Érica, primeiro, pessoalmente, eu confesso que fiquei surpreso com a notícia. Não esperava de maneira nenhuma que a partida do Papa Francisco se desse de forma assim tão repentina e rápida. No entanto, penso que Francisco parte do mesmo jeito que viveu e esteve conosco, esteve no comando da igreja, esteve no diálogo com o mundo, de forma discreta, silenciosa, simples, numa data muito significativa dentro da oitava da Páscoa. Em relação à Festa da Penha, ontem nós tivemos a abertura, durante a celebração eucarística mencionamos a intenção do Papa Francisco, agradecendo pela recuperação dele, pedindo da parte de Deus a ele proteção, saúde, também o entregando aos cuidados da Virgem da Penha. E somos surpreendidos então com essa notícia que para nós franciscanos deixa um sentimento duplo, um sentimento de certa orfandade, mas por outro lado um sentimento também de profunda gratidão. Francisco foi para nós um presente de Deus, especialmente para a família franciscana, e um presente que nos provoca, nos provocou e vai continuar provocando a sermos mais ousados e mais atentos às respostas para os desafios do mundo de hoje, conforme o Evangelho. Em relação à Festa da Penha, a Comissão Central se reuniu para avaliar aí os próximos dias, a agenda, a programação prevista diante desse acontecimento. E a conclusão a que se chegou foi a seguinte, Érica e ouvintes: a Festa da Penha, ela é essencialmente uma festa religiosa, uma festa de reunião, de oração, de comunhão, de solidariedade e de celebrar a alegria da ressurreição de Jesus Cristo, que brotou também no coração da mãe de Jesus, a Senhora das Alegrias. Por isso, chegou-se à conclusão que todo o movimento da festa, ele é convergente com o nosso sentimento enquanto igreja diante da partida para a eternidade do nosso sumo pontífice. Por isso, a decisão foi mantermos a programação do oitavário, com os momentos de devoção, as orações, as celebrações da missa, o cultivo da prece à Nossa Senhora, reforçando e intensificando a gratidão a Deus pela presença do Papa Francisco entre nós. Então é nessa alegria, na esperança da ressurreição, que nós seguimos em comunhão aqui na programação da Festa da Penha, que mobiliza milhares de pessoas no estado do Espírito Santo e também de outras regiões, celebrando a ressurreição, agora desafiados pela fé na ressurreição do Papa Francisco como participante da ressurreição de Cristo, que ele em vida pregou e apresentou a todos nós em gestos e palavras.
Frei Gustavo, o Papa também foi marcante na questão da comunicação. Uma comunicação com o coração, como ele falou muitas e muitas vezes na mensagem do Dia Mundial das Comunicações Sociais, uma comunicação mais humana, mais fraterna, mais olho no olho, né? O que que nós podemos falar disso?
Érica, o Papa Francisco, ele é até, de certa maneira, contraditório quando nós pensamos em comunicação, porque foi um Papa que esteve presente nas redes sociais, viralizou inúmeras vezes na internet, nos meios de comunicação convencionais, rádio, televisão, mas também nos portais de notícia, nas redes sociais, e ele nunca foi nem usuário, nem adepto de nenhum desses instrumentos. E como que o Papa viralizou? Fazendo chamadas de telefone fixo, que hoje em dia quase nem existe mais, de vez em quando a gente ouvia: ah, o Papa ligou para uma vítima de um atentado em determinado lugar do mundo. Ah, ligou para o padre Júlio Lancelotti durante o atendimento à população em situação de rua. Ligava quase todos os dias para o pároco da Faixa de Gaza. Outro modo de comunicação muito utilizado por ele, os bilhetes escritos à mão, que também viralizavam. A comunicação dos gestos, esse último gesto dele em ir à Basílica de São Pedro, sem nenhum traje talar, litúrgico, oficial, mas com a roupa de alguém que está convalescendo, valeu muito e comunicou demais ao mundo o caminho da simplicidade, do despojamento e da entrega. Então, eu creio que, conforme você mesmo já mencionou, ele foi esse Papa da comunicação do olho no olho. Aí eu lembro também que o olhar do Papa Francisco era muito cheio de autenticidade, profundamente penetrante em quem por ele era olhado. Na Jornada Mundial da Juventude em 2023, eu tive a oportunidade de olhar o Papa nos olhos e percebi, de fato, uma luz, uma segurança, um alento que só um homem de Deus pode transmitir. E você percebe também, nós percebíamos no meio daquelas multidões muito numerosas na Praça de São Pedro, nas suas viagens pelo mundo, em quem ele mirava o olhar e de quem ele ia ao encontro. Da pessoa cadeirante, do doente que trazia suas deformidades, da criança de colo, do ancião, às vezes até meio deixado de lado. Eram essas pessoas que o Papa prestava especial atenção. Por quê? Porque ao abraçar os frágeis da humanidade, ele estava abraçando também a fragilidade de cada um de nós. E por isso, nós tínhamos a condição e a capacidade de enxergar nele um verdadeiro pai que nos abraça, que nos reergue, que nos estimula. Verdadeira imagem de Cristo, bom pastor, atento e amoroso para com todos que vem ao seu encontro.
Frei, em 2013, durante a Jornada Mundial da Juventude, como o senhor falou, vocês estiveram ali um momento com o Papa Francisco, né? Ele foi ali visitar um hospital e aí teve um momento ali também com alguns frades. Como que foi esse momento?
Foi um momento muito forte e foi inclusive decisivo para a história dos franciscanos no Brasil, porque ali, num diálogo com o Frei Francisco Belotti, fundador dos franciscanos na Providência de Deus, uma congregação no Instituto Brasileiro, ele o provocou fortemente: vocês estão na Amazônia? E aí aquela provocação ficou ecoando no coração do Frei Francisco e originou hoje no belíssimo trabalho de evangelização e assistência que são os barcos hospitais. Temos o barco hospital Papa Francisco, o barco hospital São João Paulo II, o barco hospital São João 23, que percorrem os rios da Amazônia, os igarapés, aquela região, levando saúde, vida, paz e alegria para as populações ribeirinhas e para aqueles povos que vivem ali às margens do rio. Então, esse foi um fruto positivo. E sempre aquele apelo insistente: não se esqueçam dos pobres, estejam sempre entre os últimos, lembrem-se disso. Prefiro uma igreja acidentada do que uma igreja adoentada, porque fechada em si. Todos esses apelos do Papa, eu tenho certeza, Érica e ouvintes, vão continuar ecoando aqui nos nossos ouvidos, especialmente nos ouvidos dos franciscanos e franciscanas, para nos perguntar: será que estamos tendo a liberdade, a ousadia, o desprendimento esperados e solicitados pelo Papa Francisco e vividos pelo nosso Pai São Francisco, ou será que podemos melhorar? Eu tenho certeza que podemos melhorar e tenho certeza que as provocações de Francisco Papa vão continuar ressoando no ouvido e no coração dos seguidores de Francisco o Santo.
Muito obrigada. Nós conversamos com Frei Gustavo Medella, vigário provincial da província franciscana da Imaculada Conceição. Está diretamente em Vila Velha, no Convento da Penha, onde acontece a Festa da Penha. E com certeza, Frei Gustavo, a mensagem, o legado deixado pelo Papa Francisco jamais será esquecido. Essa igreja próxima àqueles que mais sofrem, ele dando o exemplo. Nós falávamos aqui como até a morte dele foi em serviço. Ele poderia estar internado, tratando da sua saúde, mas ele quis estar com a igreja como pastor. E com certeza nós vamos agradecer e louvar a Deus ao longo desse dia pela vida e pela mensagem que o Papa Francisco nos deixa.
Isso mesmo, Érica e ouvintes, nós vamos seguir em prece. Eu aproveito para enviar também bênçãos generosas daqui do Convento da Penha, onde acontece então o oitavário preparatório para a festa de Nossa Senhora das Alegrias, a Virgem da Penha, padroeira do estado do Espírito Santo. Tenho certeza que o Papa Francisco, devotíssimo da Mãe de Deus, que sempre foi, já está lá também no convívio próximo de Maria e de todos os santos e santas, ele que buscou em vida ser muito fiel a Jesus Cristo nas palavras e nas ações.
Muito obrigada, Frei Gustavo. Paz e bem.
Paz e bem, Érica. Feliz Páscoa mais uma vez. E Deus abençoe a todos os ouvintes da Rádio Frei Galvão.